É, amanhã oficialmente dá início à quaresma, né? A tradição da Igreja Católica. Penso que é um tempo para pensar, né? Para se resguardar, pensar, se reservar. E o Frei Gilson, que é pároco da Igreja Matriz São Luís Gonzaga, está aqui com a gente. Afinal, também amanhã inicia-se a quaresma e a quarta-feira de cinzas. Então, vamos entender um pouquinho desse período, né? O que nos conta um pouco da história, Frei Gilson.
E quaresma é justamente isso, né? Um tempo de pensar, de refletir, de meditar também, então, sobretudo, sobre as nossas ações. Então, são esses 40 dias que representam os 40 anos que o povo caminhou no deserto, né? Lá do Antigo Testamento, essa história. Então, assim, hoje, nesses 40 dias, e também representa os 40 dias em que o Cristo foi tentado no deserto, né? E hoje, então, a gente usa esses 40 dias como uma maneira de a gente poder refletir sobre a nossa vida e o que a gente pode fazer diferente. Até por isso, então, na nossa atualidade, a nossa. São colocados sempre a partir da liturgia da palavra, da Bíblia, então três atitudes, né? O jejum, a oração e a caridade, que são três momentos importantes, a nossa relação com Deus, a nossa relação com a gente mesmo e a nossa relação com as pessoas. Então, assim, são esses três âmbitos da nossa vida e que elas precisam ser bem ajustadas para que a gente consiga uma caminhada melhor, podemos dizer assim, né? Então, a oração é aquilo que nos coloca diante de Deus, essa relação com Deus. O jejum é a nossa relação, o nosso cuidado, e a caridade é sempre com as pessoas que estão à nossa volta, a comunidade, né? Então, a gente podendo viver bem essas três dimensões da nossa vida, a gente consegue fazer com que a nossa vida, ela seja, a nossa caminhada de fé, ela seja muito mais, não tranquila, mas muito mais favorável nesse sentido de a gente conseguir viver de uma maneira plena, né? Essa graça de Deus. Por isso, então, durante esse tempo da quaresma, sempre nos são colocados, e principalmente amanhã, na celebração de quarta-feira de cinzas, são colocadas essas três atitudes que todos nós precisamos ter. Então, a partir disso aí, é que a gente vai ter condições também de poder avaliar. Então, assim, nesses exercícios quaresmais da oração, do jejum e da caridade, a gente tem condições de poder avaliar ou reavaliar a nossa vida, a nossa caminhada, e aí sim a palavra que talvez também ela vem com muita força é a conversão, a mudança. Então, a partir disso é que a gente pode converter, que a gente pode mudar algumas atitudes da nossa vida e que fazem com que a gente tenha um crescimento espiritual, um crescimento com a nossa convivência, com nós mesmos, com Deus e com os nossos irmãos e irmãs.
Agora, amanhã, quarta-feira de cinzas, também tem o seu significado, e particularmente eu sempre vejo, via a imagem das cinzas, como um símbolo de um legado, né? De algo que você olha e você lembra, né? Uhum. Que se vivenciou, mas também vejo como um resgate, como uma esperança, Frei. Qual que seria por trás dessa quarta-feira de cinzas, toda essa simbologia, sim, que é trazida no primeiro dia da quaresma?
Então, a simbologia da cinza, até mesmo quando a gente impõe a cinza amanhã na cabeça dos fiéis, a gente diz: convertei-vos e crede no evangelho. Então ela significa esse sinal de penitência, de arrependimento e de conversão. Mas ela também, ela nos lembra a nossa brevidade. Então, uma outra frase que a gente pode dizer, lembra-te de que você veio do pó e ao pó você voltará. Ou seja, a nossa brevidade. Então, a nossa vida é essa, assim, nós nascemos e morremos e assim, do nada, vamos dizer assim, o pó, né? Então, essa cinza, então, representa essa brevidade da nossa vida, e a quaresma, ela vem justamente nos lembrar isso, recordar que nós precisamos ou devemos ter algumas atitudes de conversão, de mudança na nossa vida, justamente lembrando dessa brevidade. Então, assim, por mais coisas importantes que a gente faça na nossa vida, elas não podem substituir ou a gente gente não consegue ir além daquilo que a graça de Deus nos coloca. Então, assim, a cinza, ela é sim esse sinal de esperança, de renovação, a gente pode dizer assim, mas ela é sobretudo, ou ela nos lembra, então, a nossa penitência, um arrependimento das nossas atitudes, da nossa vida, de alguns aspectos da nossa vida, né? E também como conversão. Então, a cinza, ela então nos lembra essa brevidade, e que nós, então, ao impormos essa cinza, a gente sempre lembra dessa, de que a nossa vida, nós estamos nas mãos de Deus, vamos dizer assim, né?
Giovana, perguntas para
o
Frei?
A gente agradece o Frei Gilson aqui. Bom dia, Frei. Satisfação recebê-lo na nossa bancada Conexão. O senhor falou em penitência. Frei, o que vem a ser a penitência nesse período quaresmal?
Penitência, ela é um dos, vamos dizer assim, um dos exercícios quaresmais que todos nós podemos fazer, né? Então, penitência não é simplesmente ou somente fazer algo que seja difícil para nós, né? Então, assim, muitas vezes a gente fala assim, penitência, mas é algo difícil. Não, a penitência é algo que nós precisamos fazer para que a nossa vida, que a gente possa sentir uma mudança na nossa vida. Então, assim, o jejum, a oração, a caridade, todas elas são exercícios penitenciais e quaresmais que fazem com que a gente possa sentir essa mudança na nossa vida. Uhum. Então não é simplesmente eu quero mudar a minha vida em tal aspecto, mas eu somente pensando isso ou mentalizando isso não se torna uma conversão, não se torna penitência. Então é necessário que a gente possa fazer um exercício de fato na nossa vida, seja por isso então o jejum é um exercício na nossa alimentação, algo que nós fazemos e que pode que faz com que a gente possa sentir essa mudança, a nossa vida de oração. Então a gente também se propor na nossa oração a fazer algo a mais. Então não simplesmente eu faço minhas orações, mas acho que nesse período ela precisa ser ainda mais forte. Então assim, penitência é sempre algo que vai fazer com que a gente possa de fato sentir algo que nós estamos querendo essa mudança. Então ela vai muito, acho que, de encontro com a conversão. Então penitência e conversão faça com que a gente possa buscar sim esse arrependimento, essa conversão que a gente precisa fazer, para que aí sim a gente possa chegar de uma maneira, vamos dizer assim, mais plena diante daquilo que de fato nós somos enquanto seres humanos, nessas relações que a gente tem com as pessoas, com Deus e com a gente mesmo. Então, penitência é um exercício que nós precisamos sentir na nossa vida essa diferença. Então, nós temos dentro da celebração eucarística e na celebração da palavra o ato penitencial, que é o Senhor tem de piedade de mim. É no fato, é uma oração de fato de a gente poder fazer com que a gente possa se arrepender de algo que a gente fez ou deixou de fazer, para que a gente possa então fazer com que essa conversão ela seja alcançada. Então penitência acredito que seja um exercício que vai sempre nos melhorar, mas isso não significa que seja algo pesado, algo que precisa ser um sacrifício para a gente fazer isso, né? Penitência não é isso. Penitência é a gente poder fazer de bom coração aquilo que nós acreditamos que seja necessário fazer para nossa mudança, para nossa melhora de vida.
Frei, nesse período quaresmal, tá na Bíblia que Jesus foi tentado. E falando um pouquinho dessas tentações e algumas abstinências, por que algumas pessoas nesse período acabam, durante os 40 dias, seguindo tudo que a igreja propõe, o que o evangelho propõe, e depois me dá uma impressão, Frei, que acaba esquecendo, depois que passa a quaresma? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa questão de abstinência e também tentação.
Sim, são algo, tentação, em primeiro lugar, tentação, sim, né? É algo que de fato faz hoje com que a nossa vida ela possa ganhar rumos diferentes daquilo que a gente por vezes escolhe ou a gente tem como caminhada, mas que por vezes situações ou nossas ou que alguém nos impõe ou que nós mesmos buscamos e que a gente acaba, vamos dizer assim, desviando daquele propósito.
Por exemplo, essa guerra que está tendo, é uma tentação de um país atacar o outro, isso. Sendo que a gente, Jesus prega a paz.
Isso. Então, tentação de poder, de sei lá, vários motivos que levam, então assim, é financeiro, uhum. Então assim, a gente não sabe muito, né? Mas são tantos motivos que fazem com que, vamos dizer assim, pessoas, os civis, pessoas que, vamos dizer assim, não teriam nada a ver com isso e acabam pagando com a vida, com o sofrimento, com tantas situações. Então assim, mas nós também hoje, assim, na nossa vida, a gente é tentado, vamos dizer assim, por a gente querer ser mais do que a gente é, ou querer ganhar mais do que aquilo que a gente de fato, o nosso trabalho nos proporciona. Então assim, são situações que fazem com que, ou tentação, seja algo que faz com que a gente sempre queira mais do que aquilo que a gente está vivendo hoje. Então assim, e nesse sentido a abstinência, vamos dizer assim, de algumas situações vem justamente no encontro para que a gente não seja tentado. Uhum. Então assim, aí a questão do jejum, vamos dizer assim, vamos pegar esse então assim, aí a abstinência de comer carne, uhum, vermelha durante a quaresma ou as sextas-feiras. Conheço pessoas que todas as sextas-feiras do ano eles fazem esse jejum, não comem carne, né? Outras pessoas somente nas sextas-feiras durante a quaresma, outras pessoas que durante a quaresma inteira, os 40 dias, não comem carne. Então assim, cada um põe, vamos dizer assim, algumas condições assim para que nessa abstinência de algo que a gente gosta, de algo que faça, então assim, justamente para a gente poder por vezes vencer aquilo que são os nossos pensamentos, né? E aí sim a gente poder se dizer, olha, eu tenho força assim para vencer esse gosto, vamos dizer assim, a própria questão a gente até pode dizer assim, um vício, né? Uhum. Então assim, a abstinência vem nesse sentido de a gente mostrar, ou a gente perceber que a gente tem força de a gente, vamos dizer assim, ficar sem algumas situações que por vezes a gente acha que não conseguimos mais. Uhum. Então assim, eu acho que isso é tentação. Eu não consigo mais ficar sem Coca-Cola, sem cerveja, uhum, sem cigarro, sei lá, tantas outras situações, sem a carne vermelha, uhum, ou sem festa. Então assim, a abstinência ela vem justamente nesse sentido de dizer, olha, nós temos sim, enquanto seres humanos, nós temos condições sim de a gente vencer os nossos desejos. Então assim, eu acredito que a abstinência seja justamente isso, então um exercício para que a gente possa vencer a tentação de que por vezes a gente acha que não conseguimos mais viver sem algo que a gente gosta muito, né?
Álvaro, eu gostaria de perguntar pro Frei também, porque nesse período sempre é lançado pela igreja a campanha, uhum, da fraternidade, que sempre é um tema também para ser discutido, um tema, eu diria assim, sempre factual. E este ano, Frei, o lançamento acontece no dia 2? É isso?
Sim, também. Então, a campanha da fraternidade, a CNBB, já desde o ano de 63, se eu não me engano, ela lançou. Primeiro começou com uma expressão bastante particular em duas ou três dioceses do Nordeste. E depois, já no outro ano, então a CNBB propôs um tema, vamos dizer assim, de estudo, de reflexão para todo o país. Uhum. E hoje, ou nesse ano, então, a partir de, sempre é lançado na quarta-feira de cinzas, junto com o tempo da quaresma, mas ele perpassa, ou esse tema, ele perpassa durante todo o ano. Assim, de modo geral, a maioria das nossas paróquias e dioceses, elas usam o tempo da quaresma para esse estudo ou essa reflexão sobre esse tema. Mas já há várias dioceses fazem um lançamento sim na quarta-feira de cinza, mas ele é estudado, ele é vivenciado depois da quaresma, num outro período, né? Então assim, mas sempre, vamos dizer assim, ele é lançado oficialmente na quarta-feira de cinzas, então amanhã também. E esse ano o tema então é fraternidade e educação, e o lema fala com sabedoria e ensina com amor. Então assim, aí a gente pode vai também ter ocasião de lembrar aí da vocação dos nossos professores, de todos nós, né, que somos, vamos dizer assim, formadores de opinião, querendo ou não, vamos dizer assim, mas os professores têm um trabalho primordial nesse sentido em sala de aula, tem isso como profissão, como trabalho, como vocação, mas todos nós, querendo ou não, seja como pai, seja como frade, seja como transmissor, transmissora aqui nas redes sociais e de comunicação, a gente acaba sendo também, vamos dizer assim, um influenciador de pensamentos, e isso, então, essa educação a gente precisa ter. Então, nesse sentido, a gente precisa falar com sabedoria sempre, não é somente falar aquilo que a gente acha que é certo, ou aquilo que a gente acha que os outros precisam escutar, mas é nesse sentido, então, com sabedoria e com amor. É necessário essa junção desses dois sentimentos, essa sabedoria e esse amor, para que de fato a educação ela se torne uma fraternidade, se torne algo conjunto de todos nós. Então, esse ano, então, o tema da campanha da fraternidade é esse tema, então, fraternidade e educação. Fala com sabedoria e ensina com amor, que é a frase bíblica, então, que vai nortear, vamos dizer assim, a nossa reflexão e a nossa meditação durante, principalmente, então, sobre esse tempo da quaresma, mas durante todo o nosso ano de 2022.
Olha, é um tema interessante porque a igreja abriu muitos caminhos na área da educação, na filantropia, com hospitais, enfim, trabalho social, a vida toda sempre foi feito. E olha que tema interessante, justamente dessa pandemia, onde que os professores tiveram tantas adversidades e a invasão escolar que nós temos também, tudo isso para tentar resgatar e debater com a sociedade, como igreja. Olha, é um belo tema mesmo para ser discutido.
Então, até a nossa paróquia tem um grupo, então já foi feito um primeiro momento de formação com os catequistas, os conselheiros, as lideranças, né, das comunidades, mas a partir de agora também, então, os grupos de reflexão, que são vários aí nas nossas comunidades, também, então, nos encontros familiares, vão fazer esse estudo, essa oração, vamos dizer assim, diante da campanha da fraternidade, e também, possivelmente, nós também vamos passar nas salas de aulas, em algumas escolas aí, também podendo apresentar um pouquinho sobre esse tema, a partir dessa perspectiva de a gente buscar ser mais uma vez uma luz, um sinal de como a gente pode se tornar um bom educador. Então, várias ações aí que a nossa paróquia tá organizando e fazendo aí para esses próximos dias, para esse próximo mês, né, principalmente no tempo da quaresma.
Frei, em relação a cerimônias religiosas, a igreja também tem algumas diferenças do tradicional. A partir de amanhã, propriamente amanhã, tem a celebração específica, né, da Quarta de Cinzas. O que que muda até esse período de quaresma, até a Páscoa?
Então, todo o período da quaresma, ele é de preparação para o tríduo pascal, que é a quinta-feira santa, com a instituição da Eucaristia, sexta-feira santa, com a paixão e a morte de Cristo, e o sábado santo e domingo, com a ressurreição. Então, esses 40 dias servem para que a gente possa se preparar bem para essas três celebrações, que são uma só. Vamos dizer assim, ela uma continuidade. Então, o mistério pascal, ele começa com a instituição da Eucaristia e termina somente no domingo de Páscoa, com a ressurreição. Então, assim, a pequena diferença, vamos dizer, que há nesse período da quaresma, que não há o hino do Glória, que é uma expressão de alegria, de contentamento nosso diante daquilo tudo que nós podemos viver enquanto comunidade, enquanto igreja. Então, nesse período da quaresma, não há o hino do Glória, e ele é sempre mais enfocado, então, na sobriedade, vamos dizer assim, da celebração. Em alguns momentos, até quando a gente estava nos seminários, e talvez as pessoas de mais idade, inclusive os instrumentos musicais não se tocavam durante todo o período da quaresma. Justamente para mostrar esse espírito de sobriedade que a gente precisa ter, até mesmo durante as celebrações, para que a gente possa, então, ter condições de a gente meditar melhor, refletir sobre a nossa vida, as nossas ações, para a gente depois, então, lá na Quinta-feira Santa, aí sim, então, voltar a partir do hino do Glória da Quinta-feira Santa, aí sim os instrumentos musicais, todos. Então, é uma celebração muito festiva. E aí também depois, na vigília pascal, no sábado santo, também, então, se retoma todos os instrumentos musicais, o toque dos sinos e isso tudo, né? Então, são algumas expressões, vamos dizer assim, hoje, até mesmo vamos dizer assim, os instrumentos musicais, a música, tudo isso, ela também é diferente. Não tem, por exemplo, no canto de aclamação não se pronuncia o aleluia. Então todos os cantos, é o que normalmente há no tempo da quaresma. Então o canto de aclamação ele nunca tem essa palavra aleluia, que demonstra de fato a alegria, né? Então esse tempo da quaresma não é tristeza, mas é sim um tempo de meditação e um tempo mais de uma sobriedade que nós precisamos viver. Então são algumas pequenas mudanças dentro da liturgia que fazem com que a gente também possa perceber que a gente está vivendo um tempo diferente, que é o tempo quaresmal.
É tanto por isso que ainda se cultua muito, né, a questão da quaresma. Claro que agora a gente está ainda numa pandemia, a questão de festividades, de bailes, sim, né, que se resguardava, as pessoas não nem eram realizados eventos, né, ficava-se 40 dias sem realizar esses eventos, e justamente para que as pessoas ficassem aí no aspecto mais familiar, isso, mais religioso. E o jejum, o Frei ilustrou muito bem. Eu lembro que quando eu era pequeno, era criança, a gente sempre cultuou que na Sexta-feira Santa, principalmente na Quarta-feira de Cinzas, a gente não consumia carne vermelha e optava pelo peixe, né? E eu ficava muito feliz porque geralmente eram as datas que se comia mais peixe, né? Hoje a gente começa a entender que o significado principal não é só o fato de comer ou não peixe, isso, de comer ou não a carne vermelha, mas é essa questão mais espiritual de você se privar de algo simples, né? A gente come carne quase todo dia, que é justamente a penitência, parte daí. E eu conheço histórias de pessoas que deixaram vícios nesse período, né? Que se deram a iniciativa de, por exemplo, eu não vou fumar na quaresma. E não fumaram na quaresma e nem mais na vida. E vale para muitas situações.
Conheço pessoas também, o vício da bebida.
Bebida,
também,
do álcool,
deixaram,
né?
Então, a partir do tempo da quaresma, como um exercício quaresmal de penitência, e depois também
conseguiram
permanecer nesse propósito, né?
Então, eu acho que é o objetivo, né?
Sim, é justamente isso, né? Então você falou das festividades também. Então, assim, quem é de mais idade, até mesmo nós sempre ouvimos, então, durante a quaresma não se fazia bailes, os próprios sacramentos, por exemplo, do batismo, casamento, não aconteciam durante o período da quaresma, justamente para a gente lembrar dessa sobriedade. É um tempo mais sombrio,
mais sereno,
assim,
né?
Sereno.
Mais sereno.
Que a gente possa ter condições de a gente meditar. Quando a gente tem muito barulho, muita música, muita festa, a gente não consegue pensar de fato na nossa vida. A preocupação é outra, né? Então, assim, a quaresma ela vem justamente para esses momentos, né? De a gente para a gente poder de fato vivenciar e meditar a nossa vida. Não que não possamos assim, mas acho que tem momentos para tudo, né? Tem um momento para festa, tem um momento para rever os amigos, devemos criar momentos para que a gente possa se encontrar com a gente mesmo, né? E o período da quaresma é um período propício para isso, para que a nossa igreja propõe esse tempo para que a gente possa se encontrar e a gente possa rever todas as nossas ações, toda a nossa vida, e assim a gente, ao nos prepararmos para celebrar o tríduo pascal, a gente também buscar uma mudança de vida. Aquilo que nós buscamos nos 40 dias, e aí os exemplos que a gente deu de grande transformação, de alegria na vida dessas pessoas que conseguiram vencer um vício ou algo que era prejudicial a eles. Então a quaresma ela tem essa importância muito grande também, não só a partir da nossa oração, da nossa igreja, mas fazer com que a nossa vida ela seja mudada no nosso cotidiano, né?
Perfeito, Giovano.
Só mais. Agradecer, Frei. Quero procurando aqui, vamos fechar o programa com o hino da campanha da Fraternidade 2022, que fala justamente sobre o tema da campanha da Fraternidade, que é a educação e falar com sabedoria e ensinar com amor também. Isso. Bacana. Frei, só agradecer.
Obrigado.
Os horários das celebrações, tem alguma mudança?
Então, para amanhã, então, às 8:30 da manhã e 19h. E durante a quaresma, então, nós vamos todos os dias da manhã, às 6:30 da manhã, vai ter a oração do terço e da via sacra da misericórdia. e na sexta-feira à tarde ela permanece, então a celebração às 18h30, e também vamos fazer a Via Sacra, junto com a celebração vamos fazer a Via Sacra. Então todo mundo convidar aqui na Igreja Matriz, somente as nossas comunidades interior também, cada uma geralmente na sexta-feira se faz o encontro, a oração da Via Sacra. Então assim, estar atento aí nas nossas comunidades todas para essas celebrações durante esse tempo da quaresma. Mas aqui na nossa Igreja Matriz, então amanhã às 8h30 e 19h, com a distribuição das cinzas, e também às sextas-feiras, então, ou melhor, todos os dias, 6h30 da manhã, a oração do terço e da Via Sacra, e na sexta-feira de manhã, também a missa de manhã, às 18h30, e à noite, também a missa com a Via Sacra. Então, pequenas mudanças aí durante a nossa quaresma.
Perfeito. Obrigado, Frei Gilson.
Valeu, obrigadão vocês.